Vamos então para a informação com o António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os títulos. Feliciano.
Muito boa tarde. Daniel Neves confessou que desferiu os golpes que estiveram na origem da morte do jovem Filipe Diogo. O crime aconteceu em Salvaterra de Magos, recorde-se. Passeio todo o terreno marcado pela tragédia. Um dos participantes sentiu-se mal e faleceu no hospital. Foi em Samora Correia. Por tomar Feira da Laranja Conventual ficou marcada pelo sucesso. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Beatriz Schultz.
E agora vamos até ao exterior falar com o nosso repórter, Pedro.
Estamos aqui em direto na maior casa de eletrodomésticos de Tomar para lhe darmos conta das inúmeras pessoas que se juntaram à festa dos 42 anos da Tomarel. Está convidado a vir até cá e surpreender-se.
Siga então o conselho do nosso repórter, junte-se também à festa de Tomarel na Estrada da Serra, junto ao Politécnico em Tomar, e leve para casa os melhores eletrodomésticos das melhores marcas.
Tomarel, a fazer famílias felizes há 42 anos.
E quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, períodos de céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir da tarde, possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos no litoral até o final da manhã, vento moderado, moderado a forte no litoral e também nas terras altas, formação de gelo geada nas regiões do interior norte e centro, descida da temperatura mínima e subida da máxima. Assim estão previstos 13 graus para a Guarda, 15 para o Porto e Leiria, 16 para Coimbra e Lisboa, 18 para Santarém e 19 para Castelo Branco, Tomar, Évora e Faro.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Daniel Neves, de 18 anos, acusado de matar Filipe Diogo, de 14, em Salvaterra de Magos, confessou nesta segunda-feira, no Tribunal de Santarém, que desferiu os golpes fatais que resultaram na trágica morte do adolescente, na altura, em maio do ano passado. O arguido admitiu esta intervenção, ao mesmo tempo que garantiu não ter tido a intenção de matar, alegando que, na altura do ocorrido, não estava a tomar a medicação para a doença bipolar de que diz padecer. Mostrou-se arrependido. Daniel Neves é acusado de homicídio qualificado e profanação de cadáver. No decurso da primeira sessão relativa ao julgamento, o jovem arguido confirmou que se encontrou com Filipe Diogo na noite de 11 de maio, precisamente num apartamento situado em Salvaterra de Magos. Segundo refere o Diário de Notícias, o encontro resultou em confronto físico, tendo o jovem ido buscar um tubo de metal à varanda, com o qual desferiu os golpes no corpo e na cabeça do adolescente, afirmando que o fez inicialmente apenas com a intenção de o ameaçar, assegurando ainda que este confronto nada teve a ver com posse de bens como roupa e ténis. Daniel Neves admitiu que saiu do apartamento com a noção de que Filipe não estava bem, justificando o facto de não ter pedido ajuda com a eventualidade de que alguma coisa podia correr mal para si. Daniel Neves referiu que regressou ao citado apartamento na manhã do dia 13 de maio, justificando o facto de ter arrastado o corpo do jovem Filipe com o pânico que estava a sentir. Este crime chocou a Vila Ribatejana de Salvaterra de Magos, sendo notícia à escala nacional. Aliás, na altura, a população do bairro onde residia Filipe Diogo quis avançar com um abaixo-assinado para que a mãe de Daniel Neves saísse da localidade.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Cerca de 1000 pessoas visitaram o Convento de Cristo neste domingo, no decorrer da 4ª edição da Feira da Laranja Conventual. O evento, com cariz solidário, juntou 33 instituições de solidariedade social e outras associações do Conselho de Tomar, que ali apresentaram uma grande variedade de propostas, sobretudo de doçaria, confeccionadas a partir da laranja. As vendas realizadas revertem para as entidades participantes. A reportagem da ERTE esteve presente no certame e falou com Hugo Cristóvão. Para o vice-presidente da Câmara de Tomar, o evento começa a assumir-se como uma referência do convento e também do concelho.
Começa por ser uma marca do próprio convento, desde logo, obviamente, porque se realiza neste espaço e é uma forma também de animar este espaço, não só para os turistas, mas naturalmente para trazer os tomarenses até cá acima. E é sempre importante iniciativas que tragam os nossos concidadãos cá acima ao convento, e de facto acaba por ser já também uma marca da cidade e do concelho, e isso nota-se e vê-se, comprova-se hoje, estando mesmo num dia de chuva, enfim, realmente cinzento, não é por isso que não deixa de estar muito bem composto os claustros e, enfim, os vários espaços deste convento. E depois também pela qualidade e pelo carinho, pela vontade, pela dedicação que todas as bancas demonstram. Portanto, o nível de trabalho, de originalidade, de qualidade que as várias bancas têm patentes em torno desta, naturalmente, deste produto que é a laranja, mas naturalmente com isso mostrando muita criatividade, é também prova de, realmente, da qualidade deste evento, e acima de tudo é isso que nós também da parte do município queremos apoiar e valorizar, portanto que estes eventos vão se sedimentando, ganhando mais força, cada vez mais qualidade e portanto cada vez mais participação por parte quer das instituições, quer dos cidadãos em geral, porque acaba por ser também, no fundo, por além do mais, também um momento de convívio para a comunidade e para todos aqueles que participam.
Num dia marcado por alguma chuva, foram então milhares aqueles que se deslocaram ao convento numa iniciativa que nasceu na freguesia urbana. Como referia o presidente da Junta, Augusto Barros, a Feira da Laranja Conventual chegou e está para ficar.
Porque é com orgulho que nós estamos a ver um evento destes que tem subido. Temos tido uma técnica que tem estado à frente disto tudo, que é de louvar e de tirar o chapéu, como é o termo, porque ela tem sido incansável, tem tido o apoio total, que é a Filipa Fernandes. Ela agarrou isto com um abraçar com toda a força, e eu digo-vos que este evento está para ficar, porque vê-se que na quarta edição, mesmo com o mau tempo que o São Pedro nos afastou de parte das pessoas, continua a haver uma afluência mesmo muito grande. Há muito mais bancas este ano do que os outros anos, conseguiu-se bater um recorde. E digo-vos que acho que todos estamos de parabéns, não é só a Junta, é a coordenadora do Convento de Cristo, a senhora diretora, que também teve o máximo de interesse em que isto jogasse bem. A própria Câmara pôs à disposição, que de facto houve aqui uns alibis finais, mas que se resolveram à última hora e muito bem com a Câmara. Foi o caso por um transporte e de volta constantemente a trabalhar durante todo o dia, que é muito bom, porque não haveria muitas pessoas que não viriam cá acima ao convento se não houvesse esse transporte. Portanto, é uma mais-valia. Eu acho que devemos de entroncar estes eventos com o nosso monumento que temos aqui. E tomar como monumento destes, tem que saber explorar também estas vertentes, que é umas vertentes de riqueza, e portanto estes eventos, com a Feira Laranja, com a parte da visita ao monumento histórico, acho que uma coisa conjuga-se com a outra, e portanto acho que é para estarmos todos parabéns, e acho que Tomar deve continuar com estes eventos.
Para a diretora do Convento de Cristo, Andreia Galvão, este evento assume uma cada vez maior importância para a comunidade e para o Monumento Património da Humanidade, sendo, como referiu, um fenómeno de popularidade e uma montra da força das entidades e associações do concelho.
Foi um fenómeno, sem dúvida nenhuma, não é? Nasce, de facto, de uma ideia, enfim, da Filipa Fernandes, uma coisa relativamente pequena, e, de facto, bem, prova que o associativismo na nossa comunidade tem muita força, porque, na verdade, de ano para ano tem-se vindo, de facto, a juntar a nós, não é? Cada vez mais associações de escolas, associações com fins lucrativos, não é? Pronto, e, de facto, quer dizer, este é um produto que não é com venda, ou seja, a propósito, de facto, das laranjas que caíam das árvores e que ninguém as aproveitava, cria-se um evento destes, que é a maior alegria, obviamente, para nós, para aqui para o Convento de Cristo, perceber que esta comunidade funciona, que esta comunidade é ativa, que se preocupa com os outros, que eu penso que é muito essa lição que nós hoje precisamos todos de retirar. Junta-se hoje a esta iniciativa, como sabem, como já foi divulgado também, a presença da Câmara da Barquinha, numa iniciativa com a comunidade intermunicipal, em que nos primeiros domingos do mês, que são gratuitos, as autarquias da região, numa programação integrada com a comunidade intermunicipal, vão apresentar também nos seus saberes, nos seus sabores, aquilo que melhor têm na sua região. E, portanto, eu penso que isto, de ano para ano, de facto, está digamos, a atingir, sem dúvida nenhuma, uma marca na cidade de Tomar, que eu penso que Tomar precisa muito disso, como qualquer outras cidades precisam de eventos que se transformem em marcas e que sejam âncoras com força, e neste caso, de facto, com a própria comunidade.
Estão abertas até 20 de abril as candidaturas para a participação na Festa Templária de Tomar, que, recorde-se, irá decorrer de 7 a 10 de julho. Está em causa a presença nas mostras de recriação histórica. As candidaturas devem ser formalizadas através da ficha de inscrição a remeter para festatemplaria@cm-tomar.pt. A edição de 2016 pretende evocar o cerco de 1190, promovido pelas tropas do rei de Marrocos, Almansor, ao Castelo de Tomar, garantindo assim ligação a um facto histórico que tem na data de 13 de julho a sua referência. Foi em Tomar que se travou o contra-ataque árabe de 1190, graças a Gualdin Pais e aos seus cavaleiros, sendo este o mote para a Festa Templária. As candidaturas prendem-se com os lugares a atribuir para as tasquinhas, destinados à exploração pelas associações do Conselho para o exercício da prestação do serviço de restauração e bebidas em unidades móveis e para lugares para venda indiferenciada inseridos na temática medieval. Todos os espaços, de acordo com a tipologia e área de ocupação, serão distribuídos por meio de sorteio público a realizar em data a anunciar no site do município, onde os interessados podem consultar o regulamento. Importa recordar as palavras de Jorge Rodrigues, coordenador local da ADIRNE, em entrevista à ERTS, foi abordada a realização do evento, nomeadamente a mudança da data dessa mesma realização.
Festa Templária, entendeu-se que seria mais impactante passá-la para julho. De qualquer modo, como é sabido, nós tivemos um ano de transição com alguns atrasos nos financiamentos e, portanto, também foi mais prudente passar para julho. Isso permitiu também desfazer de eventos de outras localidades templárias, nomeadamente parceiros de Monzon. E em julho vamos ter certamente melhor tempo, mais atração de turistas, e claro que será na data da festa dos tabuleiros, e de 4 em 4 anos teremos que ou suspender a festa ou reagendar, mas acreditamos que vai ser mais interessante do ponto de vista da atração turística. Vai ser de 7 a 10 de julho. Também foi um dos motivos que pesou a existência de alguns eventos nas freguesias, que são também os parceiros importantíssimos na organização da Festa Templária, e por isso mesmo também eles estiveram de acordo que se mudasse para julho. A parceria continua a mesma em termos de organização, com o município, o convento, o Politécnico de Tomar e a ADIRNE, e de modo que, apesar de tudo, ouvimos sempre as juntas de freguesia e a passagem para julho foi consensual.
A 14ª edição do passeio Todo o Terreno de Samora Correia ficou marcada pela tragédia. Na manhã deste domingo, enquanto decorria a competição, Paulo Alexandre Cação, um dos participantes, sentiu-se mal e ainda teve tempo para solicitar auxílio. Os bombeiros prestaram essa assistência assim que possível, encaminhando-o para o hospital de Vila Franca de Xira. No entanto, infelizmente, não foi possível inverter o seu quadro clínico e faleceu naquela unidade hospitalar. Paulo Cação tinha 43 anos de idade e residia na localidade de Foros de Salvaterra. A Polícia de Segurança Pública anunciou a detenção de uma mulher de 34 anos no entroncamento por ter sido encontrada na posse de uma arma branca ilegal, uma navalha tipo borboleta, e de um spray de gás pimenta, também de natureza ilegal. A detida vai ser presente ao tribunal. Ainda nesta matéria, a PSP deteve um homem na sequência de uma operação de fiscalização rodoviária. O automobilista apresentou uma taxa de álcool no sangue de 2,62 gramas.
Rádio Hertz, informação.
Nota agora para o desporto. O hockey em patins, o Sporting de Tomar assegurou o regresso à primeira divisão nacional da modalidade. Vitória em Coimbra por 8-4 e, ao mesmo tempo, também derrota do Hockey Clube de Sintra no reduto do Benfica B, o que faz com que, matematicamente, mais nenhuma equipa, à exceção do Benfica B, possa então igualar o Sporting de Tomar no comando da tabela classificativa. E como a formação lisboeta está impedida de subir subir de divisão, então, nesta altura, o Sporting de Tomar já está, então, como virtual vencedor desta Zona Sul da 2ª Divisão Nacional, com esse consequente regresso à 1ª Divisão. Nuno Domingues, treinador do Sporting de Tomar, em declarações à ERT, fala em sentimento de dever cumprido.
Sim, podemos começar por aí. O principal objetivo está cumprido. Propusemos desde o início e assumimos como candidato à subida. Conseguimos concretizar esse objetivo a faltar ainda 5 jogos, portanto acho que o dever está mais cumprido. É fruto de um trabalho de uma segunda época de trabalho em conjunto e que este ano teve os seus frutos. O ano passado, outro pouco, conseguimos manter a espinha dorsal da equipa e o núcleo do plantel e reforçando com um ou outro pormenor, acabamos por conseguir o objetivo. Agora há que continuar a trabalhar ainda faltam 5 jogos desta fase, ainda não temos o primeiro lugar automaticamente garantido, que temos 15 pontos de avanço sobre o Benfica, faltam 5 jornadas, portanto teríamos que perder os jogos todos, teria que ganhar todos, mas a matemática é assim o diz e temos que respeitar isso, continuando a trabalhar da mesma maneira, porque cumprindo este objetivo queremos cumprir o outro, que é ser campeão nacional de segunda divisão.
Nuno Domingues, treinador do Sporting de Tomar. Já está formalizado o contrato local de desenvolvimento social da Câmara de Alcanena. A autarquia e a Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte assinaram o protocolo de formalização. Instalado no primeiro piso do pavilhão multiusos e com uma duração operacional de 3 anos, este contrato local está a preparar um conjunto de atividades dentro do apoio à família. Registo para as palavras de Tiago Leite, diretor distrital de Santarém da Segurança Social, que recordou a importância deste projeto.
Nós estamos a falar só do desemprego, estamos a falar de algo, quanto a mim, muito mais preocupante, que é a relação dos cidadãos uns com os outros. Nós caminhamos hoje para uma sociedade muito perigosa. Eu já o tenho dito em vários lados, que me preocupa, que é a falta de afetos. A falta de sentir e transmitir aquilo que sentimos. Podemos dizê-lo que é feito por causa das notícias que vemos todos os dias na televisão, em que há assédios disto, assédios daquilo, mas uma coisa é facto. Eu tenho 4 filhos, se eu for ao jardim com os meus filhos e houver outras crianças a brincar, eu hoje tenho medo de fazer uma festa na cabeça de uma outra criança, porque poderá ter uma interpretação menos positiva de quem me rodeia. Ora, isso está extremamente errado. E é esta sociedade, sem afetos uns para com os outros, que nós estamos a criar e que nós temos que tentar alterar e modificar. O que lhe faz de nós, seres humanos, diferente dos animais, é a capacidade de nos relacionarmos uns com os outros. E essa relação tem que ser feita através de todo tipo de afetos. E isso é que acho que tem que ser o ponto de partida para nós conseguirmos desenvolver melhor a nossa sociedade.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Beatriz Schultz.
É sabido que Portugal é um país com uma forte tradição religiosa. O IPAM realizou um estudo no ano passado em que constatou que 1 em cada 10 portugueses afirma ter uma preferência religiosa. Destes, 97% dos fiéis inquiridos professam a religião católica. Com a conclusão deste estudo e com as recentes notícias sobre a forçosa retirada da campanha do Bloco de Esquerda e a eleição em popularidade do novo Presidente da República, já intitulado de o Presidente do Povo e assumindo-se inteiramente católico, podemos tirar várias relações. Atrevia-me a dizer que a principal é que, apesar de estarmos perante um Estado laico, o povo português segue as nossas mais antigas tradições e não se revê nos comportamentos dos representantes que caminham em sentido contrário. Talvez seja uma das razões da baixa popularidade da nossa governação municipal em que, em plena festa dos tabuleiros, festa de culto ao Espírito Santo, a Sra. Presidente e o atual Vice-Presidente da Câmara se tenham recusado a entrar na Igreja para cumprir a tradição de se assistir à missa das saídas de coroas, tendo, no entanto, levado o pendão no cortejo. Ora, é a meu ver, essencial que as nossas bases, as nossas circunstâncias históricas, sejam respeitadas. E se comemoramos a nossa fundação, inclusivamente com a festa templária, em que todos se vestem a rigor e tendo em conta que a formação dos templários era inteiramente de cariz cristão, por razão não é colocada à vontade do povo em primeiro lugar? Vários têm sido os dirigentes que, sendo ateus, participam nas atividades religiosas por respeito a todos aqueles que representam. O Papa Francisco fez história há quando da última visita a Cuba, onde se reuniu com o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, para aclamar por união e paz da humanidade. E é o mínimo que todo o povo pede, que quem está no mais alto cargo do Conselho demonstre suficiente humildade para fazer uma pausa nas suas pessoais convicções e, em vez de contribuir para a desunião, sejam mais no meio de nós, contribuindo para a agregação de todos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.